que vocês estão? Tudo bem? Não consigo enxergar vocês, não, mas eu estou vendo uma multidão de pessoas aqui. As luzes estão bem fortes, mas glória a Deus por isso. Amém, queridos? É, realmente, eu te encorajo, como a Lana falou, a descer lá embaixo depois, ver a salinha do Ria, ficou muito linda. E eu creio no meu coração que isso é um sinal do alargamento do Senhor para nós. Amém? As crianças ficaram felizes, os voluntários ficaram muito felizes, né? A gente emendou duas salas lá para uma turminha das crianças e ficou muito legal, né? Ah, eu tenho estado bem empolgada, bem feliz com essa modalidade de culto, né, que a gente adotou do ano passado para cá, não sei exatamente qual mês, não sei se agosto, mas a gente está trabalhando com temas na igreja, né? E esse mês, como foi falado, são as práticas espirituais, as disciplinas espirituais. Então, a gente falou aqui, o Túlio falou semana passada, sobre a oração em línguas, né? É, e me convidaram, não sei por quê, para falar sobre o jejum, né? Não sei se você está bem, se você está arrependido de ter vindo no culto agora, né? Para ouvir essa palavra. Ainda bem que a gente teve um café da manhã aqui abençoado, então você se alimentou e você está pronto para ouvir sobre o jejum. Amém? Está fraco. 5 responderam, mas tudo bem. Agradecer de todo o coração pela oração. Meu pai saiu do hospital na quarta-feira, meu irmão saiu ontem da UTI. Os dois estavam com pneumonia dupla. Internaram numa situação delicada. Na verdade, foram para o hospital para uma consulta e o médico segurou lá, né? É, eu estou falando isso porque oração e jejum são poderes gêmeos. Em cima? Tá. Oração e jejum são poderes gêmeos, como diz o nosso irmão amado David Robson, né? E realmente é uma combinação tão tremenda e tão poderosa. E eu sei que várias pessoas estiveram orando por nós, muitos me mandaram mensagem e eu agradeço por isso, né? Tenho certeza absoluta que alguns de vocês já passaram situações onde você precisou de oração da igreja, e isso é tão confortante, é tão tremendo alguém te mandar uma mensagem, alguém te mandar uma palavra, alguém te mandar um texto bíblico. Você sente muito confortável, você sente que nós somos um povo alinhados, aliançados, e isso é muito bom, essa conexão. Amém, queridos? Eu queria falar, então, um pouquinho sobre jejum. Eu não tenho a mínima pretensão de esgotar o assunto, que é muito, muito e muito, muito extenso, né? Eu tenho ficado cada vez mais maravilhada com jejum. Preparando esse material já por algumas semanas e orando sobre isso, Deus me trouxe a primeira vez em que eu jejuei. Era 1983. Eu andava muito com o Cote e com a Kel. O Cote é irmão gêmeo do Túlio. A gente andava muito os três juntos, ia para os lugares, eu ainda não namorava ele. Ele ainda não tinha descoberto a pérola do Brasil, mas a gente andava muito junto e eu lembro do Cote ter falado: vamos fazer jejum de 3 dias na água? Eu falei: vamos. Eu topava tudo, né? Então, tem 42 anos que eu jejuo. Foi um jejum e eu não esqueço até hoje que depois dos 3 dias na água, nós quebramos com iogurte, os três juntos, né? É muito importante a gente saber entrar num jejum e a gente sair de um jejum. É muito importante. Eu lembro de uma vez a gente estava num encontrão do Ágape, né? De todos os Ágapes do Brasil. E aí um irmão cutucou o Túlio e falou: olha aqui, apóstolo, vou entrar no jejum ontem, ou amanhã, olha o meu prato aqui. Era uma montanha que você não conseguia enxergar do outro lado, né? E a gente já fez muito erro assim, a gente já errou muito por não saber, às vezes, entrar no jejum e nem sair, né? Então, mas o que eu vejo é que, muitas vezes, o inimigo, ele quer colocar mesmo medo, ele quer assustar, para que a gente não jejue. E eu queria te chamar a atenção que, no Sermão da Montanha, em Mateus 6, Jesus disse assim: quando orares? Ele disse assim: quando jejuares? E ele disse assim: quando ofertarem? Ele não falou: se por acaso algum dia você decidir que você vai jejuar, se por acaso algum dia você decidir orar. Eu fiquei pensando sobre isso e eu queria te fazer uma pergunta que é feita para mim também: qual a proporção da sua oração, da sua oferta e do jejum? Como é que é oração, jejum e oferta na sua vida? Você jejua como ora? Você ora como oferta? Você oferta como você ora? Eu fiquei pensando nisso. Eu senti o Espírito Santo me indagando. Ah, não, peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Mas, como ele disse, quando deveria ter uma frequência e uma frequência mínima. Né? A gente sabe que a cada 7 dias nós renovamos a semana, né? Os ciclos. Muitas coisas deveriam acontecer semanalmente, né? Nas nossas vidas. Então, Jesus usou quando. Ele não disse se. Se você ofertar, se você orar, se você jejuar. Então, o jejum precisa fazer parte da nossa vida. Né? Nós deveríamos, ou a gente devia, ou a gente deve parar para pensar sobre isso, sobre jejuar. Como eu disse para vocês, o meu primeiro jejum foi em 83. Eu nem bem sabia direito. Eu sabia que estava na Bíblia. Eu sabia que Jesus tinha jejuado, né? E, às vezes, queridos, são tantas coisas que a gente ouve errado, né? Se você fala para alguém que está jejuando, menina, mas isso é um perigo. Não faz mal, não? Você vai ficar sem comer? Você vai passar mal. Se você cair aí, se você desmaiar, se acontecer alguma coisa com você, né? As pessoas perguntam sobre isso. Hoje, eu tenho uma convicção absoluta que, quando Jesus falou sobre o jejum, ele estava pensando também na nossa saúde, não só numa questão espiritual. Como eu disse para vocês, lá, por exemplo, em Isaías 58, acho que todo mundo conhece, é o capítulo-chave do jejum na Bíblia, né? Isaías adverte aquele povo. O que adianta você ficar passando fome, né? Vocês humilharem a sua alma, né? Em vez disso, vocês deviam fazer o quê? Eu achei tão atual esse texto. Soltar os que estão presos injustamente. Soltar as ligaduras da impiedade. Né? E uma lista enorme que ele fala sobre isso. Mas isso, queridos, não é motivo para não jejuar. E muita gente pega esse texto e fala assim, não, mas você não vê que a Bíblia fala? Que não é um jejum que agrada a Deus. Eu me humilhar um dia... Eu me humilhar a minha carne um dia. Né? Não, senão Jesus não teria dito que a gente deveria jejuar. Ele disse, quando nós jejuarmos? Né? Então, assim, é uma pergunta que a gente deve se fazer. Você acha que você precisa jejuar? Responde para você mesmo. Você acha que você precisa jejuar? Né? Agora, eu vou trocar a pergunta, então. Você acha que o jejum é para você? Porque tem gente que acha assim, não, jejuar é para quem vai entregar a palavra domingo, jejuar é para o cara que quer passar num concurso público, jejuar é para quem está com um parente enfermo. Né? E a gente precisa, então, cada vez mais conhecer os propósitos de Deus, aquilo que a Bíblia ensina. Como eu disse, não tenho a mínima pretensão de esgotar esse assunto, que é extenso, mas eu te encorajo a estudar sobre isso. Né? Então, as pessoas... elas se perguntam, jejum seria um sacrifício ou seria uma penitência? Eu vim de berço católico, a família da minha mãe toda é católica, do meu pai também, né? E a gente ouvia muito essa palavra. E eu queria te elucidar. Né? Penitência é reparação e arrependimento. Sacrifício é renúncia. Então, o jejum é, sim, um sacrifício. Você está renunciando algo, né? Por um propósito, mas você está renunciando. Agora, não é penitência, porque nós não temos que fazer reparação. Os nossos pecados foram reparados em Jesus. Amém?
Amém.
Então, não jejuamos por penitência. Né? E aí, o que acontece? O jejum, ele mortifica a carne. E ele deixa o nosso espírito atento, desperto. Né? Sendo assim, o propósito primário do jejum é a mortificação da carne. O Túlio gosta muito de dizer, né? Apresentar o corpo... morto para Deus e o espírito, desculpa, o corpo morto para o pecado e o espírito vivo para Deus, né? Então, quando a gente fala até sobre isso, sobre o jejum e a oração, sobre esses poderes gêmeos, o jejum a gente podia entender como a renovação do odre, né? Na história, isso é falando de cultura, de ciência, o que você quiser chamar, né? O odre envelhecido, ele ressecava e quebrava, mas ele precisava de ser renovado, né? Um odre novo. Para quê? Para receber um vinho novo. No início do ano, nós falamos que esse ano seria o Espírito Santo. Amém? Vocês lembram? E depois Deus acrescentou, a gente teve muita convicção que Deus estava falando que era um ano de jejum também. Né? A gente começou o ano jejuando, 10 dias, e foi uma experiência tremenda, para mim, talvez a mais tremenda de toda a minha vida. Eu e Túlio já fizemos muitos jejuns, dezenas de jejuns ou centenas de jejuns nas nossas vidas. Porque por anos e anos e anos a gente jejuou uma vez por semana e ainda mantemos essa prática. Mas a gente andou por alguns jejuns. Uma vez Deus falou para a gente fazer o jejum do profeta e nós comemos pão e água 12 dias, como diz o Túlio. Foi uma ração. Pão e carne, desculpa, por 12 dias. Uma vez Deus nos chamou para um jejum de 30 dias, só jantando, né? E a gente ficava, então, o dia inteirinho sem comer, quebrava em torno de 6 horas da tarde, comia até as 7 e voltava depois para o jejum. Como eu falei para vocês, fizemos muita bobagem. Quebramos muito o jejum errado. Aí, como é que é a parte certa? Talvez a gente vai entrar em muitas polêmicas, e eu não quero. Mas a melhor maneira de você entrar no jejum é você se preparando, comendo, às vezes 3 dias antes, bastante proteína, né? Para que você suporte e aguente. Né? O nosso corpo, queridos, nosso cérebro, 70% é gordura. Né? Então, a gente precisa de se atentar, que às vezes muita coisa a gente aprendeu errado. Né? Colocaram muitos vilões aí para a gente. O ovo faz mal, a carne faz mal, a gordura da picanha faz mal, né? Não estou aqui para discutir com você, mas eu te aconselho, às vezes, a procurar o que, que é e o que, que não é. Depois que eu morei nos Estados Unidos um ano, com o Túlio, há muitos anos atrás, e a gente ouviu sobre o Dr. Kellogg's. Quem lembra quem ele é? O dono da marca de sucrilhos, né? Ele pagou uma fortuna, uma quantia assim, muito significativa para a nutrição nos Estados Unidos, para convencê-los, para eles fazerem propaganda de que você deveria ter cereal de manhã para se alimentar. Né? Então, e muitas coisas desse tipo. Mas eu volto a dizer, eu acredito que Jesus, quando falou de jejum, ele falou de todas as áreas da nossa vida. Você pensa que jejum é para o seu espírito ou para o seu corpo? Ou para a sua alma? Já parou para pensar nisso? Será que o jejum seria para o corpo? Porque espiritual a gente sabe que é. Será que o jejum seria para a alma? Né? Eu acredito que Jesus, ele, de propósito, fez isso para que a gente fosse saudável espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Se a gente fala que o odre precisa de ser renovado e ele é renovado com jejum, eu penso, queridos, que Deus está chamando a igreja dele para um jejum, como nunca antes. E se o odre é renovado pelo jejum, é porque está para vir uma chuva, uma enxurrada, um vinho novo, algo muito tremendo para a igreja que esses odres precisam de segurar, precisam sustentar. Amém? A gente precisa disso. Né? Então, o jejum é essa renovação para receber esse odre novo. Jejum tem mudado a minha vida, mudado completamente a minha vida. Como eu disse para vocês, a gente tem muita experiência em jejuns. Fizemos uma vez 7 dias só no suco. Fizemos vários jejuns de 3 dias. Aqui mesmo na igreja fizemos um jejum com a liderança de 3 dias na água e no caldo de osso. A gente sempre tem feito jejuns. Mas esse ano Deus nos chamou para fazer esse jejum de 10 dias na água. E foi uma experiência que marcou profundamente a minha vida. Acho que eu nunca mais fui a mesma. Depois desse jejum de 10 dias, me veio tanto a sensação de que nós podemos ser donos, entre aspas, de nós mesmos, de escolher o que nós vamos comer, quando nós vamos comer. Eu vi um testemunho de um pastor que resolveu jejuar por um dia inteiro. E, no final do dia, ele sentiu o estômago dele roncando tão alto que incomodava até quem estava perto. Ele virou e falou assim, ah, é, estômago, você está reclamando? Pois agora vão ser 2 dias para mostrar que não é você que manda em mim. E ele dobrou o alvo dele. Né? Então, na verdade, o jejum é para isso, queridos, para apresentar o corpo morto para o pecado, o espírito vivo para Deus. A Bíblia fala que o jejum, né, o jejum e a oração, é só através dele que a casta da incredulidade ela é eliminada. Agora, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu sou incrédulo, eu não tenho fé. E para eu viver uma vida de fé, porque a Bíblia fala, não é o crente que vive pela fé. A Bíblia fala, o meu justo viverá pela fé. E justo é aquele que foi justificado pelo Senhor. Né? E nós precisamos de ser pessoas de fé, amém? Ainda mais num dia de hoje, como nós estamos vivendo. Eu gostei de uma frase que eu li. Não se troca pneu do carro andando. É impossível. Então, às vezes, a gente precisa de botar o nosso corpo em balanço. Né? Então, o jejum é um tempo de reparo para prosseguirmos. O jejum, como a gente sempre fala, não está escrito na Bíblia que jejum é para mudar Deus jamais, e a gente afirma isso. O jejum não é para mudar Deus. O jejum serve para nos mudar e nos moldar. Né? O jejum vai atuar aonde? Nos apetites carnais, nos nossos desejos. Nós temos desejos, e Deus que colocou, gente, não precisa de ter medo, né? Dos desejos que ele pôs em nós, de satisfação mesmo, de prazer, a comida, o sexo, o divertimento. Mas todas essas três áreas, quando elas ultrapassam os seus limites, elas causam os maiores e mais graves problemas nesse planeta. Falando de jejum, né? Hoje é provado no mundo inteiro que morrem mais pessoas pelo excesso da comida ou pelo que eles comem do que pela falta de fome, falta de alimentos. Você pode juntar a Etiópia, você pode juntar os países mais necessitados da África, mas morre mais gente pelo que come ou pelo que deixa de comer. Isso é importante da gente se atentar, né? O jejum é a única arma, então, contra a incredulidade, como eu disse, né? Jesus disse, essa casta só sai com jejum e oração, né? Então, muitas pessoas, por falta de jejum, elas não conseguem frear os seus apetites. Você quer ter freado os seus apetites? Jejue. Você quer ter uma mente clara, lúcida? Jejue. Como eu disse para vocês, aqueles 10 dias me marcaram, nos marcaram muito. Primeiro que eu cheguei 10 dias e eu falei, com certeza absoluta, eu faria 11, 12, 15, 20. Porque o seu corpo, a gente para de ter fome, você entra no estágio de cetose, que é o seu corpo usar como combustível a sua própria gordura. Então, você para de ter vontade, você pode ter vontade de comer, mas não fome. Né? E é muito tremendo. E as experiências que eu tive espirituais, discernimento, de entendimento de muitas coisas, de clareza mental, são muito tremendas. E só experimenta quem faz. Eu já ouvi, mas eu nunca tinha experimentado no jejum de 10 dias. O que me fez desejar profundamente jejuar agora, o próximo passo, 14 dias, depois 21 dias e depois 40 dias. Eu não quero competir com ninguém. Eu não tenho esse desejo, esse interesse, mas eu anseio essas experiências. Eu tenho ouvido que o pastor Luciano Subirá, que tem por vários anos ensinado muito sobre isso, ele tem jejuado por 40 dias de 6 em 6 meses. E eu fico assim, maravilhada, pensando no meu espírito, no meu coração, que nível de experiências ele deve estar tendo. Eu ouvi uma dele falando na pregação que ele jejuou, porque ele tem um filho já casado, Israel Subirá, e ele falou, agora falta, não sei se ela chama Lisa, esqueci o nome, mas, enfim, agora falta ela, acho que Isa. E ele falou, vou tirar um tempo de jejum, 40 dias. O jejum, queridos, não é para arranjar casamento para ninguém. O jejum não é para mudar a vida de ninguém. O jejum não é para mudar Deus, mas o jejum é para discernimento, clareza mental, entendimento. E ele falou, eu sou o pai dela, sou autoridade sobre a vida dela. E ele jejuou aqueles 40 dias e ele encontrou um rapaz. Quando ele conheceu, o Espírito de Deus falou, esse é o marido da sua filha. Que tremendo, que maravilha. Né? Acho que ela não casou, ainda está para casar. Então, o jejum ele te traz essa experiência tão tremenda, tão maravilhosa. Né? E eu acredito de todo o meu coração, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vamos repetir? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele faz. Se ele te chamar, ele vai fazer. Né? Muitas pessoas, eu vejo hoje, queridos, muitos pastores, muitas pessoas caem na fé, desviam, né? Caem em pecados terríveis por falta de jejum, de matar sua carne, de mortificar a carne para o pecado. e não conseguir frear os seus apetites. E Deus quer que a gente se fortaleça. Então, comece a jejuar. Jejue um dia. Há uma, entre aspas, né, às vezes uma controvérsia disso, porque às vezes as igrejas, nós mesmos, quando chamamos alguém para jejum, tira o chocolate, tira o açúcar, tira alguma coisa que você não queira. Mas a Bíblia fala que o jejum, pelo menos, é de um dia. Tinham jejuns parciais na Bíblia, total, parcial, como o de Daniel. Mas eu lembro de uma vez que um irmãozinho fazendo o jejum de Daniel chegou na igreja com um pacote de Ruffles, de batata, e um H2O. Aí foi aquela briga. Irmão, isso não é água. É água, sim. Não é. Irmão, isso é refrigerante. Aí tiveram que ler o rótulo. Estava lá, refrigerante. Ele estava bebendo água. H2O com batata Ruffles. Então, queridos, na verdade, a Bíblia fala sobre jejum de um dia, sobre jejum de 3 dias, sobre jejum de 7 dias, jejum de 10 dias, jejum de 14 dias, Paulo, jejum de 21 dias e jejum de 30 dias. Jejum de 30 não fala, mas jejum de 40 dias. Daniel, Moisés, Elias e Jesus. Né? Então, a Bíblia fala sobre diversos jejuns e os seus motivos. Então, jejum é para todos, não é só para quem vai pregar, não é só para o pastor, não é só para um líder espiritual, não é só para os levitas. Jejum é uma prática espiritual, amém? A gente está de acordo? Quando jejuarem, quando orarem, quando ofertarem. Então, falando da alma, o jejum purifica os pensamentos. Jejum para tratamento do medo, já tem estudo científico hoje provando isso. Jejum desperta as ideias, né? É como se fosse um fogo que reacendeu dentro de nós. Força mental renovada torna a nossa mente clara, sinapse, é uma coisa impressionante. Então, jejum é uma cirurgia interna. Agora, é literalmente isso, sabe? Como se eu quisesse convencer você de que banana é bom. Primeiro que ia ser difícil, porque eu não como. Mas, se eu falasse, olha, banana é muito bom, olha aqui para você ver. E eu abrisse, desse a primeira mordida, olha que gostoso. Mas, se a pessoa não provar, ela não vai saber que é bom. Né? Então, realmente, você precisa provar. Há muita luta na mente. Né? E o diabo, ele sempre fala na primeira pessoa. Ele não fala assim, você, ele fala eu. Então, eu sou um tolo. Eu sou um bobão. Todo mundo lá em cima está comendo. Todo mundo comeu. Só eu que não. Ele fala assim com a gente. Né? Você é louco. Você está andando contra a maré. Todo mundo faz. Só você que não. Que história é essa? Né? Mas é muito importante você ter essa convicção. Primeiro, de quem você é. Você é amado. Comida vai ter o resto da vida. Você vai ter muitas oportunidades de refeições maravilhosas. Então, foque quando Deus te chamar ou quando você determinar. Eu estava na academia um dia, eu já tinha feito uma aula de musculação e falei com um coach lá, eu falei, eu vou tentar fazer sua aula. Ele, tentar? Aí ele botou o celular dele assim e falou, Cláudia, tenta pegar meu celular. Aí eu fiquei sem saber, ele falou, você não fala que eu vou tentar, você fala, eu vou fazer, ou então você vai embora. E aquilo foi um murro no meu estômago. Falei, tá bom, vou fazer. E fiz. Então, tem coisas, querido, que você decide. Ah, não, você quer? Vocês vão fazer jejum de 10 dias? Eu estou querendo entrar, então eu vou começar. Aí eu vou ver o que vai dar, quantos dias eu aguento. Não. Se você decidir, a Bíblia fala, se você colocar um propósito, ele será firme. Né? O Senhor vai te dar graça em relação a isso. Olha só, o jejum é uma oportunidade de darmos descanso para o nosso corpo. Uma oportunidade de restaurar, de curar. Ele traz descanso para todos os órgãos. Ele fornece energia no processo de renovação até a nível celular. Isso é tremendo. O jejum é a melhor dieta cetogênica que existe, porque é uma dieta que você passa a ficar à base de gordura, da sua própria gordura. Né? O primeiro benefício para o corpo do jejum é a autofagia, a limpeza das células. Hoje é provado. Tem pessoas sendo curadas de câncer por causa do jejum, tem pessoas sendo curadas de diabetes 2 por causa do jejum. Né? Então, é uma autofagia, uma limpeza. As células se alimentam das próprias células. E é óbvio, elas vão se alimentar primeiro das células ruins. Como eu disse, tem um monte de mito. O Túlio gosta de usar o exemplo, né? Se você está lá no Polo Norte, numa cabana, e está muito frio, você tem lenha e você começa a queimar lenha na fogueira. Dá pouco frio, é intenso, a estação prolongou, a lenha acabou. Aí você fala, agora eu vou ter que queimar algum móvel. Você não vai pegar os móveis novos, você vai começar pelos mais velhos. Na hora que você usar tudo que é ruim, tudo que é estragado, tudo que é podre, aí, por acaso, depois, se acabou tudo que é ruim, você vai ter que usar os bons. Sabe o que aconteceu com Jesus com 40 dias? A Bíblia fala que ele teve fome. Mas aquela fome não era uma fome só de alimento, uma vontade. Aquilo ali é porque o corpo dele começou a entrar em inanição. As células comeram tudo que podia ser comido, mas, a partir daquele momento, ele precisava se alimentar. Entende? Mas eu quero dizer uma coisa para você, que é outro mito que a gente aprende. Jejum perde massa magra. O jejum prejudica. Olha, querido, você só vai perder se você tem para perder. Se você é magro, aí não jejua porque eu sou muito magrinho. Não preocupa, você não vai emagrecer. Você pode perder o mínimo. O corpo é muito inteligente. Deus fez isso, né? Vamos fazer uma simulação aqui, mais ou menos. Se você está 10 quilos acima do seu peso, cada quilo tem 7 mil calorias. Se você está 10 quilos a mais, você tem 70 mil calorias para perder. Então, don't worry. Não se preocupa. A gente gasta, em média, 2 mil calorias por dia. Então, normalmente, nós temos muita reserva. O nosso corpo ele não vai gastar a proteína se ele tem gordura para gastar, né? Então, você pode ficar tranquilo nesse sentido. Você não precisa de ter medo. Você não precisa de ter medo de passar mal, de sentir fraqueza. Muitas vezes, isso é abstinência de açúcar e carboidrato. Tem gente que fala assim, não comecei o jejum, a cabeça doeu, vou parar por aqui. Não é motivo para você parar, é motivo para você continuar. Agora, você tem que ser inteligente, você tem que usar uma água com sal, você tem que repor os eletrólitos, né? Então, como eu disse para vocês, tem muitos jejuns na Bíblia. O mais importante é que você, se você não sabe o que fazer, comece por um dia na semana. Faça um jejum por semana, né? E aí fica atento ao que Deus for te chamar mais para frente, para maiores quantidades. Hoje, só uma estatística para vocês, falando, a gente já falou da parte espiritual, a gente já falou da alma, falando do corpo, 56% dos adultos brasileiros têm obesidade ou sobrepeso. 34% com obesidade, 22% com sobrepeso. Os autores afirmam que, daqui a 20 anos, 130 milhões de brasileiros viverão com sobrepeso ou obesidade, né? Seriam 83 milhões com obesidade e 47 milhões com sobrepeso. Não estou te falando isso para trazer mais peso, pelo contrário. Eu estou trazendo isso para você pensando que o Senhor, quando falou sobre jejum, ele pensou em todas as áreas da nossa vida. Espiritual, emocional, mental e física. Se nós temos problemas, a gente precisa de tratar, a gente precisa de buscar ajuda. Amém, queridos? Tem gente que está comendo a sua dor. Tem gente que está comendo a sua rejeição. Tem gente que está comendo a sua perda. Eu falo muito com as pessoas isso. Tem gente que fala, mas você não sabe, pastora. Sabe o que é? Quando eu lembro da minha avó, eu lembro do bolinho de fubá que ela fazia para mim. Lembra da sua avó, mas esquece o bolo de fubá, minha filha. No lugar, come uma picanha. Não tem problema você ter saudade da sua avó, entende? Eu pedi aqui para o Israel colocar umas fotos para mim. Ele vai colocar. Isso aqui, queridos, é as praias do Brasil na década de 60, 70, tá? Talvez até o começo de 80. Pode passar. Olha essas mulheres, olha o corpo delas. Pode passar, vai passando. Olha aqui, essa me chocou. Nenhuma com celulite. Não, fala a verdade. Hoje em dia, todo mundo tem, até homem tem celulite. Pode passar. Olha para vocês verem. Ninguém aqui estava de dieta. Pode ir. Mas eu acredito que eles comiam legumes, frutas, verduras, né? É, comia comida de verdade. Pode passar. Se acabar, você me avisa. Não passa aquelas ainda, não. Acabou? Acabou. Essa é a última. Tá. Agora, falando de algo bem radical que aconteceu, que eu achei muito tremendo, o período mais longo de jejum, isso é para te encorajar, que alguém ficou sem alimentos sólidos, é de 382 dias. Esse foi o caso de Angus Barbieri, de Tayport. Ele viveu apenas consumindo café, chá, água, água com gás e vitaminas de junho de 65 a julho de 66. O seu peso diminuiu de 205 quilos para 80 quilos. Eu tenho as fotos dele. Olha lá. Esse é o Angus Barbieri. Pode mostrar outra foto. Está vendo aquela roupa lá? Coube ele, acho que é a esposa dele. Esse cara foi radical, né? Olha lá, perdeu, pesava 200 quilos e ficou 382 dias, 92 dias sem comer. Eu coloquei isso como estímulo para você. Ele se internou algumas vezes para tratar. Ele fez isso com acompanhamento médico, tanto que ele foi para o Guinness, né? E ele foi bem radical. Eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa radical. Eu quando entendo que alguma coisa é boa para mim, em qualquer área, espiritual, mental, emocional ou física, eu entro de cabeça, né? E, claro, com o respaldo do Senhor também, né? Então, eu queria te encorajar, sabe? Porque você pode falar, nossa, mas que coisa carnal você falar de jejum para emagrecer. Eu volto a dizer, eu creio que Jesus estava pensando nisso. Vou fazer uma pergunta aqui, que se você quiser, tiver coragem de responder, se for o seu caso, você levanta a mão. Quem aqui é magro ou está dentro do peso que tem problemas nos seus exames? Levanta a mão. Ninguém? Mas sabia que existem muitas pessoas que são falsas magras, que a glicose delas está a um passo de estar diabético? Que a sua saúde está comprometida porque acha que é magrinho e não precisa de fazer regime, ou não precisa de abrir mão das porcarias, das guloseimas. E isso, queridos, é mais sério do que a gente pensa. Eu não sei você, mas eu fui criada com batata, cenoura, abóbora, chuchu, quiabo, né? A gente não via quase pizza, sanduíche, essas coisas eram raras. O meu médico me falou, eu trato com ortomolecular por mais de 20 anos, e ele falou que até a década de 90, o trigo do Brasil era um. Depois, ele falou até 97, para ser mais específico, depois de 97, o trigo nosso de cada dia tem 400 vezes mais glúten. Aquele pãozinho que você compra na padaria, se você fizer assim, ó, tum, ele explode. É cheio de glutamato. Ele é pequenininho, mas ele enche e infla por causa do que colocam nele, por causa da qualidade do glúten. Eu não acredito definitivamente que o pão da Bíblia fazia mal, de jeito nenhum. Aquele trigo não fazia mal. Mas eu penso que é um tempo para a gente parar para pensar. Até quando a sua vontade, a sua salivação, os seus olhos vão te enganar e vão te fazer comer? E mais, se você está comendo a sua dor, se você está comendo a sua rejeição, se você está comendo a sua solidão, se você está comendo a perda de alguém, a perda de um relacionamento, de um casamento. Eu gosto de assistir aqueles pesos mortais de vez em quando na televisão. E não tem um caso daqueles que não foi um abandono de pai, um abandono do marido, da esposa, que levou eles àquele ponto. Mas eu quero te encorajar, antes de tudo, ouvir o Espírito Santo. A orar, a pedir que Ele te guie, que Ele te oriente, que Ele te coordene. Eu vou falar uma coisa para vocês para terminar. É muito perigoso hoje o mundo passar na frente da igreja. Eu faço parte de um jejum, de um grupo de jejum no WhatsApp que tem mais de 400 pessoas. A maioria esmagadora não é crente. Eu tenho visto as pessoas jejuando pelo Brasil e pelo mundo. Tem um cara que eu sigo, um atleta, chama Medeiros. É um atleta carnívoro que pratica o jejum. Ele correu 500 quilômetros. Correu 500 quilômetros em jejum. Tudo com acompanhamento médico. Ele tem mais de 50 anos, não sei se é 54. O jejum está crescendo absurdamente. Eu vejo que até isso Deus está preparando, porque muita gente jejuando está se convertendo. Você fica tão sensível espiritualmente falando que você vai, como diz aí fora, você vai para o divino. Sabe? Então está crescendo as pessoas que estão jejuando. Está crescendo de uma maneira impressionante como está crescendo a forma, estilo de vida low carb, cetogênico e carnívoro. Então eu quero te encorajar, eu quero assim te incentivar. Às vezes você vai cair algumas vezes, você vai começar um jejum, não, vou fazer jejum 24 horas. Quando chega na hora do almoço, você não aguenta e come. Não tem problema, começa de novo no dia seguinte. Mas pensa nisso, em primeiro lugar. Apresentar o corpo morto para o pecado e o espírito vivo para Deus. Deus quer te avivar. Ele quer te restaurar. Ele quer que você seja um ganhador e uma ganhadora de almas. Amém? Quero que você fique no seu lugar em pé. Pensa nisso que eu te falei, sobre tudo isso. Você tem praticado o jejum? Não tem problema, tem gente que fala, nunca fiz na minha vida. Ah, eu sou magro, não posso. Ah, eu realmente não tenho uma causa para jejuar. Como eu disse para vocês, né? O jejum de Esther me impacta, foram 3 dias. Para mudança de decreto sobre um povo e sobre uma nação. Eles se uniram. O jejum, queridos, não vai fazer Deus mais bonzinho e mais misericordioso. Porque tudo que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez. Mas o jejum nos muda, nos molda, nos renova, nos faz misericordiosos, nos faz compassivos, nos faz tolerantes. E isso aí, Ele não te dá domínio e controle. Hoje eu como se eu quiser. Minha última refeição foi ontem, no almoço. Eu e o Túlio não sei te dizer quantos anos a gente jejua no domingo, só come depois do culto. É uma prática. E eu vou dizer para você que é uma bênção, é tremendo. E eu quero te encorajar. Pergunte de Deus. Nesse propósito que eu entendo que é de Deus. Esse mês de abril ainda eu quero fazer 3 dias e no meio de maio eu quero fazer 10 de novo. Vai ter um jejum nacional em junho, começando dia 10 de junho. Mas eu não vou estar apta para fazer em junho, eu quero ver se eu faço em maio. O diabo muitas vezes me falava no passado, você está usando o jejum para emagrecer, você está usando o jejum para o seu benefício próprio. E qual que é o problema de você usar o jejum para emagrecer? Excelente, um excelente caminho. Melhor do que tomar droga, do que tomar um monte de injeção, do que tomar, às vezes até de fazer uma cirurgia radical, sabe? Então, queridos, quantas pessoas nos hospitais, eu estava agora esses dias no CTI com meu irmão, quantas pessoas estão lá por causa de diabetes, por causa de morbidade, por causa de muitos quilos. Isso gera tantas doenças graves, sabe? Mas Deus, Ele te quer saudável. E Ele me quer saudável. Em nome de Jesus, né? Então, ouve de Deus. Quando a gente convocar aqui, não precisa te falar com ninguém, mas se posicione. Eu tenho ouvido pessoas aqui dentro. Olha, desde aquele jejum de 10 dias seus, eu passei a jejuar. Quando você fez o de 3, eu também fiz. A minha vida está mudando. Eu quero te encorajar. Feche os seus olhos. E ora assim comigo. Senhor Jesus, não só o meu espírito, mas a minha alma e o meu corpo te pertencem. E eu quero me apresentar diante de ti, morto para o pecado, mas vivo para Deus. como um soldado que não se envolve nas coisas desse mundo. Eu quero me apresentar a ti, sadio, inteiro, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor.